E bom dia aos nossos ouvintes do Talco AM. Hoje o Talco AM está chegando num lugar novo. Eu acho que nem o Copelo sabe disso, vai saber por mim agora. Nós estamos nos Campos Gerais, Ponta Grossa, CBN Ponta Grossa, também está aqui ouvindo o Talco AM. Bom dia aos nossos ouvintes da região do Vale do Iguaçu, do centro-sul do estado, também aos nossos ouvintes do oeste do Paraná, da CBN Cascavel. E lembrando que Gisele e Ricardo Silveira estão aí ancorando o CBN Ponta Grossa. Obrigado aí pela possibilidade da nossa presença na programação de vocês. E o Talco AM, para quem não sabe, para os nossos ouvintes, principalmente da CBN Ponta Grossa, é um site que você pode acessar, talcoarne.com.br, tem uma experiência fantástica sobre vinho. Marcelo Copelo, comentarista, nosso colunista do Talco AM. Copelo tem aí uma longa jornada com o vinho, conhece mais do que ninguém. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes.
Bom, importante isso, eu sei que nos Campos Gerais o pessoal produz vinho também, a gente sabe que tem uva, mas a questão do vinho de garrafão e o vinho que a gente tem nas vinícolas aí. Você falou que hoje a tua proposta é explicar qual a diferença entre a uva dos vinhos que a gente conhece, as vinícolas, né, e a uva para vinho de garrafão. É com você, Copelo.
Pois é, o Brasil tem uma produção importantíssima de uvas que a gente chama de não viníferas, tá? Que é o vinho de garrafão, mesmo que seja em garrafa menor, a gente chama de vinho de garrafão. Eu queria fazer umas explicações técnicas para vocês entenderem. A videira, a uva, tem várias espécies, tá? Existem duas grandes famílias, que são a vitis vinífera, que é vinífera, vem justamente de vinho, que são as espécies que fazem os vinhos que a gente chama no Brasil de finos, que é Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Taná, Chardonnay, Sauvignon Blanc, são essas. E uma outra família, que a gente chama de vitis labrusca, ou as vinhas americanas, videiras americanas, que foram muito encontradas na América do Norte, quando os ingleses chegaram lá, que são espécies que são mais adaptadas, são ideais para fazer suco de uva ou para comer a uva in natura. A uva que a gente compra na feira, que fica no supermercado, é dessas espécies, tá? São boas para a gente comer ela pura. Para vinho não é tão bom. Agora, por quê? Como é que elas são? Qual a diferença? A vitis americana, ela tem bagos maiores, é uma uva com mais água nela, tá? E ela tem uma gama de aromas, que normalmente são descritos como aromas foxy, aromas de animais, aromas que lembram muito suco de uva mesmo. Quando você toma um vinho de garrafão, o aroma principal é aroma de uva, aroma vinoso, que a gente chama. Isso é defeito num vinho vinífero, tá? E teor alcoólico, concentração de açúcar menor, teor alcoólico menor. Esses vinhos, muitas vezes, não é sempre, claro, são com açúcar adicionado para ficarem mais docinhos. Tá? Existem o que a gente chama de clones, que são várias subespécies dessas uvas, cruzamentos, que é quando você mistura geneticamente duas uvas da mesma família, vinífera ou não americana, e híbrido, quando você mistura uma americana com uma vinífera. Como é que são as viníferas? Elas têm o bago pequenininho, a casca mais grossa, a proporção de casca para o bago é muito maior, ou seja, ela tem muito mais cor, aromas, polifenóis, aquela coisa que faz depuração de polifenóis, tem muito, uma proporção muito maior nas duas viníferas, e elas têm mais açúcar, ou seja, vão gerar vinhos com mais álcool, potencialmente, porém são mais frágeis a pragas, tá? Então, produzir uvas viníferas é mais caro e mais delicado. O rendimento de quilos ou litros de vinho por hectare é muito menor, tá? Só que a gama de aromas e sabores é outra, são muito mais ricos, muito mais complexos. Como eu disse, quando você degusta um vinho fino, você acha um monte de aromas, frutas, flores, animais, especiarias, mas um aroma que você não acha, ou quando acha defeito em um vinho fino, é aroma de uva, aroma de, que a gente chama de vinoso, aroma de suco de uva, tá? Então isso é um defeito. Só que no Brasil a gente consome muito, tem, assim, nossa produção de vinho de garrafão é imensa, funciona muito como porta de entrada para consumir vinhos mais finos. Eu comecei tomando vinho de garrafão em caneca, vinho suave, para depois conhecer os vinhos finos e me apaixonar, tá? E dessa matéria-prima de uva americana é onde sai um grande produto da nossa indústria, que é o suco de uva, viu? E olha, eu posso dizer que o melhor suco de uva do mundo é brasileiro. A gente exporta suco de uva, a qualidade é altíssima. É a mesma matéria-prima. Tem muito produtor que está convertendo, digamos, a sua produção de vinho de garrafão em produção de suco de uva com grande sucesso. Até porque o valor agregado é maior, viu? Um litro de suco de uva pode custar mais caro do que um litro de vinho de garrafão.
Copelo, você colocou duas coisas. Uma delas você já me respondeu parcialmente, né? Que é sobre a sensibilidade da uva vinícola. Ela é maior do que a uva para vinho de garrafão. Você já falou um pouco sobre isso. A outra coisa é a produtividade. Quer dizer, que se eu colocar aí a proporção da área plantada de uva vinícola, me rende muito mais garrafas de vinho do que uma mesma proporção de uva de vinho de garrafão.
Sim, sim. A produção é maior. O quilo da uva custa menos. Se você for vender uva, a uva de garrafão custa algumas vezes mais barata do que a uva vinífera. Mas produz muito mais quilos.
Uhum. E aí você tem mais sensibilidade da vinícola, por isso que ela capta esses aromas do terroir que você fala.
É mais fácil produzir a uva americana, uhum. É mais barato produzir, mais fácil produzir, isso dá menos dor de cabeça, você produz muito mais quilos, mas o preço por quilo é menor.
Agora eu vou te contar uma coisa, tem um amigo que ele tem as parreiras na casa dele. Aí ele resolveu fazer vinho, né? Aí ele fez aquele tradicional, a pizza, né? Que a gente já conversou aqui, fez a pizza do vinho. Deu quase nada de vinho. Ele falou, pô, o que, que eu fiz de errado? Né? Então, daí agora.
Já vi gente que faz vinho em casa. Eu morei na Europa. Né? Uhum. Então, todo mundo fazia vinho em casa, de uvas viníferas. Uhum. E no Brasil eu conheço gente, assim, avós, né, gerações passadas faziam em casa. Compra vinho na feira, esmaga, de alguma forma, bota ali um fermento, compra um fermento, uma levedura de cima de cerveja, joga dentro. Nem sempre funciona, ou às vezes tem que botar açúcar, muitas vezes.
É o que aconteceu. Que...
É um suco de uva fermentado em casa, fica um negócio caseiro, é uma diversão.
É verdade. Mas ele desistiu, ele disse, eu prefiro comprar uva, prefiro comprar uma garrafa de vinho mesmo no mercado.
Dá menos trabalho.
É verdade. Copelo, grande abraço, meu caro, e amanhã tem mais Talk Wine.
Valeu, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo, lembrando que o Copelo é com dois L's. E no site dele, marcelocopelo.com. E um abraço aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa. Parabéns à CBN Ponta Grossa, que entrou no ar hoje com a programação local, numa nova fase. Sucesso, principalmente a Gisele Vardani e ao Ricardo Silveira.